Programa UEMP de Rádio.
Boa noite a todos. Hoje, sábado, dia 9 de dezembro, estamos iniciando o programa UEMP de Rádio. Eu, Franciele Rodrigues e Aline Toledo, somos alunas do quarto ano de agronomia da UEMP e vamos falar sobre o desafio da citricultura no Paraná, o HLB. Bom, desde meados da década de 70, né, quando a citricultura comercial foi reintroduzida no Paraná, o setor ele cresceu bastante e se fortaleceu. E hoje, o estado é o terceiro maior produtor nacional, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. A integração entre os setores públicos e privados garantiu a atividade, o suporte necessário para que a citricultura avançasse e se caracterizasse como uma opção de renda e de criação de empregos, principalmente, né, nas regiões mais vulneráveis do estado, como o Noroeste, onde predomina um solo de arenito, e recentemente o Vale do Ribeira, onde se consolida a produção de poucã de forma mais comercial. A área ocupada pela citricultura no Paraná é de aproximadamente 29.200 hectares, sendo 20.700 hectares de laranja, 7.000 hectares de tangerina e 1.500 hectares de lima ácida, que é o limão Taiti. O valor bruto da produção da citricultura somou R$ 826,8 milhões e contou com uma produção de 842,4 toneladas de frutos. A citricultura é muito importante na balança do agronegócio do Brasil. O país é o maior produtor mundial e exportador de suco de laranja. Mas, até a laranja chegar no supermercado ou se tornar o suco do café da manhã, tem uma árdua batalha agronômica travada longe dos olhos do consumidor, né? O motivo? O green, que é uma doença que atinge os frutos, provocando um risco de destruição de todo o pomar. Não apenas no Brasil, mas em 129 países, o que impõe em discussões o futuro da citricultura mundial. Antes de falarmos realmente do green, existe a necessidade de conhecer as cultivares que o Paraná vem trabalhando. Entre as opções de laranja-pera, o principal produto da citricultura paranaense, as mais adequadas para as regiões produtoras atualmente são IPR-159, IAC, Olímpia, Mel e Bianchi. Por serem material com alto desempenho agronômico, elevada produtividade, produção de frutos adequados tanto para o mercado de consumo in natura como para a indústria de sucos. Ainda se tem uma baixa incidência de doenças que preocupam produtores de todo o país. Entre elas está o green, ou mais conhecido também como HLB. A laranja-pera é a mais cultivada no Brasil. No Paraná, é utilizada em cerca de 45% de todo o plantio. Isso ocorre em virtude da qualidade dos frutos e do período de colheita, que vai de julho a outubro, e supre, né, a lacuna de variedades mais precoces e tardias. Mas a verdade é que a fruta fresca ao suco concentrado, se envolve a laranja, é mais caro. Acredito que todos os acostumados com a laranja em sua dieta devem ter notado um salto, né, do preço dessa fruta, que de acordo com os dados do Departamento de Economia Rural do Paraná, em um ano, o preço da caixa da laranja subiu 45%. Apesar do Brasil ser responsável por 41% da produção mundial de laranja e por 80% de todo o suco de laranja produzido no mundo, o país tem hoje um menor estoque da série histórica, feita pela Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, iniciada em junho de 2011. Dados mostram que esse cenário ele é explicado pela dificuldade em se produzir a laranja, que é causada por dois fatores, o clima e o green, que é a principal doença da cultura. O Paraná ele intensificou, né, as ações de combate ao green, doença que afeta os cítricos e pode levar à morte das plantas. O objetivo é ter o controle da doença e do seu principal vetor, que é o psilídeo. A erradicação de plantas doentes seguidas de plantio de mudas sadias, né, provenientes de viveiros registrados, o controle eficiente do inseto com produtos biológicos e químicos e também a conscientização dos produtores são algumas das boas práticas. O guine é transmitido pelo psilídeo asiático dos citros, um inseto que se alimenta da seiva das plantas. A identificação da doença, ela pode ser feita por uma simples observação dos sintomas, mas a sua confirmação, ela exige um teste, né, de laboratório, chamado reação em cadeia de polimerase, ou PCR. A doença, ela causa a queda prematura dos frutos, a deformação e a redução do tamanho dessas frutas. A doença, na verdade, ela é causada por uma bactéria. O psilídeo, ele vai servir de um inseto vetor, sendo responsável por transmitir essa bactéria por todas as plantas do pomar. O agravante dessa doença é a questão dela não ter cura, e por isso ela é tão devastadora para a citricultura mundial. O jeito mais eficiente de realizar o controle é de forma preventiva. Essa bactéria, quando está no sistema circulatório da planta, ataca primeiramente as raízes e com isso as plantas ficam com um aspecto mosqueado e chega até cair. Já os frutos, eles ficam deformados com uma forma assimétrica, né, um lado maior que o outro, porém a maioria dos frutos caem e o que fica, como já sofreram um ataque da doença, apresentam as sementes abortadas, açúcares reduzidos e uma acidez mais elevada, o que vai depreciar o seu sabor, diminuindo assim a qualidade e o valor comercial, tanto para o consumo in natura como para o processamento industrial. Quando a doença ela ataca as plantas novas, essa planta não chega nem a produzir. No Paraná, essa doença ela já foi detectada em 133 países. As ações de controle da doença são realizadas pelo governo, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Essas atividades elas foram intensificadas a partir de agosto com a Operação Big Citrus, que envolve, né, a conscientização, a fiscalização e o reforço das medidas de prevenção e controle à guine, também conhecido como amarelinho. Os trabalhos se estendem pelos municípios do noroeste do estado, onde está a maior concentração de produção de citros do Paraná. As metas do plano de ação incluem atividades na área da comunicação para que as informações sobre o combate à doença sejam bem disseminadas no campo. A proibição do comércio irregular de mudas cítricas, que são vias de disseminação de pragas e fomentam a implantação de pomares sem acompanhamento técnico adequado. O controle do vetor de Aforina citri, o levantamento da incidência de HLB e a eliminação de plantas doenças, já que uma vez a planta contaminada, é necessário que seja erradicada. Vale ressaltar também que o guine é considerado uma doença da porteira para fora, pois o psilídeo vai adquirir essa bactéria e através da planta infectada, que muitas vezes pode estar no quintal da população urbana, porque é muito comum que várias casas tenham algum pé de citros no quintal, seja ela laranja, mexerica e principalmente o limão. E esse inseto, ele acaba indo para as zonas rurais e transmitindo a doença para as plantas sadias do pomar. Por isso, se torna de suma importância a conscientização da população de que essa doença ela pode acabar com a citricultura da região, interferindo assim na economia rural.
Seguindo aqui com um bom exemplo de conscientização, foi o realizado pela ADAPAR, que promoveu na semana do dia 21/8 ao dia 25/8 de 2023, uma operação visando baixar a incidência do guine no noroeste do Paraná. Foi a maior ação de vigilância fitossanitária já feita pela ADAPAR, com 40 servidores envolvidos diretamente nas ações em mais de 300 pontos georreferenciados de 13 municípios. O trabalho foi feito tanto em pomares comerciais quanto em propriedades rurais e urbanas, com frutos para o consumo familiar. Entre as orientações repassadas está a compra somente de mudas certificadas, evitando adquirir e plantar as que são vendidas no comércio ambulante, e o corte voluntário das árvores em que a praga já estiver detectada. Segundo o gerente de sanidade vegetal da ADAPAR, o Greening é uma doença com potencial para inviabilizar a citricultura no Paraná, em todo o Brasil, com forte impacto na economia das regiões produtoras. Não há tratamento e o controle precisa ser preventivo. Os citricultores precisam se conscientizar da necessidade da eliminação das plantas cítricas com HLB, do controle efetivo do inseto vetor e da eliminação sistemática de plantas doentes. O momento que a citricultura paranaense está passando é muito delicado e necessita de muita atenção e cooperação para que este problema seja minimizado. E se não houver o controle desse pestilídeo, os pomares novos não chegarão a produzir e a citricultura pode acabar em vários locais. A poda nos pomares é uma ação importante quando se fala em produtividade. No entanto, é preciso redobrar as atenções quanto ao greening quando ela é realizada, já que após o corte acontecem as brotações. Isso é importante, pois o pestilídeo prefere as brotações para colocar seus ovos e se desenvolver alimentar. E que por este motivo é importante redobrar a atenção quanto ao greening quando elas ocorrerem. Para finalizar, fica evidente que no Brasil a citricultura enfrenta uma batalha silenciosa e destrutiva contra o greening. Esta atualmente é considerada a doença mais grave que assola as plantações de citros no país, representando uma ameaça global para a indústria citrícola. Por isso, para a safra seguinte, é de suma importância que o citricultor, junto com o seu consultor, realize planejamentos adequados de tratamento e de controle para a sua propriedade. Não há espaço para erros. Infelizmente, a cada árvore não erradicada, a gente pode ter até 10 novas árvores atingidas. E de pouquinho em pouquinho pode se perder toda uma lavoura. Fiquem atentos aos sintomas, são muito característicos. Cabe aqui relembrá-los. Folhas de ramos afetadas vão apresentar um padrão mosqueado, com variações de verde que se misturam sem delimitações claras. As folhas se tornam opacas, com uma nervura central engrossada. Os frutos sofrem deformações. O albedo, que é a parte branca sobre a casca, é engrossado, afetando o sabor da fruta. E as árvores afetadas perdem prematuramente seus frutos e, em última instância, acabam morrendo. Esse assunto já virou uma preocupação nacional, pois o greening nos pomares do cinturão citrícola chegou causando grandes prejuízos. Estamos falando da fruta mais consumida no país. Sendo assim, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre o momento em que a nossa citricultura está passando. Agradecemos a todos os ouvintes. Tenham todos um bom final de semana.
Programa UEMP de Rádio.